Nós estamos falando sobre o conceito de Hazan e vimos já bastante sobre o que ele representa, qual a tarefa dele, qual a importância de participar e etc. Quando se fala de Hazan, automaticamente vem à nossa mente o canto, a música. Então vamos tentar entender um pouco melhor a respeito dessa parte. Primeiro, nós vimos que o Hazan tem vários nomes. Nós mencionamos que o Hazan é chamado de Sheliach Tzibur, ele é o emissário do público. Ele está representando todo mundo. Ele é o Shliach. Ele é chamado também de Hazan. Vimos que Hazan significa que ele enxerga, que ele vê, porque no passado ele era o único que tinha o Sidur escrito para ver. E ainda, também o Hazan é chamado de Baal Tefilah. Baal Tefilah, tradução literal, seria aí o dono da reza. Fica meio mal, né? Mas em hebraico não soa mal. Quer dizer, aquele que está rezando, sim, ele está rezando por todo mundo. Quando se fala sobre o Hazan, automaticamente vem também melodias, canções que acompanham a reza. Isso também faz parte da reza. Se nós olharmos, nós vamos ver que já no Talmud, quando o Talmud fala sobre quem você vai escolher para ser Hazan, entre as qualidades que o Hazan precisa ter, é kolonaim, uma voz agradável. Na verdade, mesmo que ele fosse só falar, também tem vozes que são mais agradáveis de ouvir até falando. Mas muito mais ainda, quando se trata de cantar. Então, ele precisa ter também o dom do canto. Quando nós falamos da reza durante a semana, tem pouca parte que é cantada mesmo. Mas quando nós falamos de Shabbat, Yom Tov, Rosh Hashanah, Yom Kippur, tem bastante partes cantadas. Então vamos entender um pouco as diversas partes, os diversos tipos de músicas que tem na reza. Na realidade, eu dividiria e diria que na reza existem três tipos diferentes de músicas. Existe o que é chamado de Nusach, existe o que é chamado de Hazanut, e existe o que é chamado música. Vamos entender devagarzinho, não sei se vai dar tempo de falar tudo hoje. Vamos começar a falar sobre o conceito de Nusach. Nusach, na realidade, é a forma que se chama. A forma que os Hazanim chamam, na realidade, Nusach é uma palavra que está um pouco emprestada para cá, porque Nusach geralmente é o rito, como traduzem em português, também não sei a melhor tradução, mas existem diferenças entre os Sidurim, sim, existe Sidur Ashkenazi, Sidur Sfaradi, Sidur Hasidi, assim por diante. Isso é chamado, geralmente, e é conhecido como Nusach. No caso, os Hazanim acabaram usando esse termo para definir a linha melódica de uma reza. Existem várias linhas melódicas. Vamos ver agora as linhas melódicas dos Ashkenazim. Os Sefaradim têm linhas melódicas totalmente diferentes. E eu não entendo absolutamente nada do assunto para poder dizer. Mas entre os Ashkenazim existem algumas linhas melódicas diferentes para a reza de todo dia. Você pode perceber que quando o Hazan repete a Amidah, ele não fica falando babababababá, ele vai falando com uma certa linha melódica. Uma linha muito simples, mas tem alguma coisa. Existem algumas diferentes. E não vemos de uma forma geral, na maioria das comunidades, alguma precisão nessa linha melódica das rezas de durante a semana. Não estou falando de Rosh Chodesh, estou falando do Halel, estou falando da reza normal. Mas, em algumas sinagogas, sim, existe uma precisão e uma linha melódica específica para se usar durante a semana. Já no Shabbat e no Yom Tov existem linhas melódicas bem específicas. E são linhas melódicas bem antigas. Entre os Ashkenazim, se tem uma linha melódica específica de Shabbat e Yom Tov, que data aí de uns 600, 700 anos aproximadamente, que se tem conhecimento. E é a linha que é usada para a repetição da Amidá. Então existe a primeira parte da Amidá de Shabbat, as rezas da manhã, Shacharit e Musaf, que é sempre igual. Baruch atah Hashem Elokeinu Elokei Avoteinu. Sim, essa linha melódica é uma linha melódica que é usada basicamente em todas as sinagogas Ashkenaziot para Shacharit e Musaf de Shabbat. E, no caso de Shabbat, essa linha é a que continua depois, até o fim da Amidá. E no caso do Yom Tov, ou no Rosh Chodesh, se usa uma linha melódica diferente a partir da Kedushá, depois da Kedushá, que é a linha que começa no Yimloch Hashem. E assim por diante. Essa é uma melodia específica de Musaf de Yom Tov. E se usa também, geralmente, no Musaf de Rosh Chodesh. Da mesma forma, tem a linha melódica, por exemplo, de Minhá de Shabbat, que também é uma linha específica só para Minhá de Shabbat. No caso de Yom Tov, desculpa, falei antes que essa linha melódica é só de Musaf de Yom Tov, não é. Linha melódica de Musaf de Yom Tov, de Shacharit de Yom Tov, e em Minhá também acaba se fazendo essa linha melódica. Então, existem aqui vários conceitos. No caso, por exemplo, de Arvit, a reza da noite de Shabbat, também tem uma linha melódica específica da noite de Shabbat. Ali existem já algumas linhas. Existe a linha que a maioria dos Ashkenazim fazem, existe a linha que os Hassidim fazem, que é um pouquinho diferente. E existe a linha específica de Yom Tov, à noite. Existe a linha específica de Rosh Hashanah à noite. Todo mundo conhece, famosa. Essa linha melódica da reza da noite de Rosh Hashanah e Yom Kippur. E aí existe também a linha melódica específica de Rosh Hashanah e Yom Kippur nas rezas do dia de Shacharit, Musaf e Minhá. Neilá já tem uma outra melodia, que é uma melodia específica de Neilá. Tudo isso, onde nós queremos chegar com tudo isso? Qual o motivo que o Hazan canta a reza? Por enquanto só falando sobre um dos tipos de cantos, sim? Mas por que o Hazan canta a reza? Para atrair a atenção das pessoas, para quebrar o coração das pessoas, para emocionar as pessoas. É justamente isso. Essa é a função da música na reza. O Hazan, primeiro, está cantando perante Deus. Afinal de contas, como consta no Midrash, que a pessoa deve honrar a Deus e usar em prol de Deus todos os dons que ele possui. E o exemplo que o Midrash traz é a voz. Você tem uma boa voz, cante para Deus. Então, lógico que a pessoa está cantando para Hashem. Mas qual é a segunda intenção desse canto para Deus? Você quer cantar para Deus? Pode cantar em voz baixa. Você está cantando em voz alta justamente para trazer a comunidade junto com você. Eu talvez terminaria essa parte, essa primeira parte, com aquela famosa parábola do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov contava que uma vez os animais da floresta cometeram algumas coisas contra o rei da floresta, o leão. E precisavam ir pedir perdão para o leão. Mas ninguém tinha coragem, imagina chegar perante o leão. Ele está nervoso com a gente. Quem somos nós para ir perante ele? Ele é o rei da floresta. Está todo mundo meio perdido. E a raposa falou: gente, não precisam se preocupar. Eu sei 300 parábolas maravilhosas. Vamos todo mundo junto, vocês me acompanham. E quando eu contar essas parábolas para o rei, eu vou acabar apaziguando a situação. Vocês vão ver que vai dar tudo certo. E eles começaram a caminhar com a raposa. No meio do caminho, a raposa fala: ih, gente, para aí. Ai, 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 esqueci uma parte das parábolas. Aí eles falaram: mas você conhece as outras, então vamos continuar. Ah, sim, sim, eu conheço, então vamos embora. Continuaram, de repente a raposa fala: ih, esqueci mais algumas. E eles já estão na porta do palácio real. Eles entram com a raposa, porque ela sabe as outras, e vai dar tudo certo. Quando eles estão entrando na sala do trono, a raposa fala: ih, ai, 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 esqueci todas. As últimas que eu lembrava, esqueci. Não, nada. Os animais ficaram desesperados, eles já estão na sala do trono, e agora? Como que a gente vai fazer? E aí a raposa fala: mas calma, gente. Nós estamos já aqui, temos nada a perder. Nós vamos ser sinceros, vamos falar com o rei, vamos falar com o leão, e vai dar tudo certo. E aí a raposa chega perante o rei, perante o leão, e fala: olha, leão, eu sabia um monte de parábolas maravilhosas, sabia coisas incríveis, encantadoras para falar para você, mas eu esqueci tudo. E aí os outros falam: mas por favor, perdoe, nos perdoe, nós amamos você, e nós glorificamos você. E aí o rei, o leão, acaba perdoando eles e dá tudo certo. Rav Shantov contava isso, que é uma das funções, tanto daquele que toca o shofar, como daquele que é chazan. Logicamente que acompanhado da reza, é extremamente importante para o chazan conhecer a profundidade da reza, conhecer os conceitos cabalísticos da reza, conhecer as explicações da reza. Mas nem sempre o Hazan conhece tudo isso. Geralmente o Hazan conhece o básico da reza. Mas tudo bem, pelo menos ele tem umas parábolas, ele tem alguma coisa, ele tem uma linguagem, ele tem uma música, ele tem uma musicalidade, tem canções. Chega perante o rei, sumiu tudo, perdeu tudo. Mas o importante é que o Hazan conseguiu trazer todo mundo perante o rei. E quando está todo mundo perante o rei, todo mundo se arrepende e tem o coração quebrado perante Deus, automaticamente Deus perdoa o povo e Deus concede coisas boas para o povo. Então, um dos conceitos da música na reza é justamente que o Hazan faça que a comunidade vibre, a comunidade se aproxime de Deus naquele momento. Por isso que é importante a parte emocional, não só ele ficar cantando, tem que vir de coração, do fundo do coração, e dessa forma as pessoas participam da reza de uma forma muito mais forte, mais profunda. Isso traz a pessoa perante Deus para rezar com muito mais kavaná, com muito mais devoção. Se Deus quiser, amanhã nós continuamos a falar sobre as outras categorias.